Médico psiquiatra Dr. Khalil Dwailibi. As mulheres apresentam mais índices de ansiedade e depressão em comparação aos homens? O que existe de levantamento a respeito disso? E o porquê desta situação?
Bom dia a todos, ouvintes da 98 FM. É um prazer poder estar aqui com vocês. Sim, diversos estudos mostram que as mulheres apresentam índices muito mais altos de ansiedade e depressão em comparação aos homens. Esses dados são da Organização Mundial de Saúde e indicam que esses transtornos podem ser, em média, 2 vezes mais frequentes no público feminino do que no masculino. O que acontece para isso é que é uma somatória de aspectos biológicos ligados aos hormônios e às flutuações hormonais ao longo dos ciclos femininos, em especial em algumas épocas, como a própria gestação, depois a perimenopausa, a menopausa. E a gente também tem que lembrar que hoje as pessoas vivem muito mais tempo, então as mulheres ficam muito mais anos com essas alterações hormonais, o que também facilita muito. Isso sem esquecer dos outros fatores que são muito importantes, como os fatores sociais, com a sobrecarga de responsabilidades, todas as desigualdades de gênero, as pressões sociais, a necessidade de conciliar trabalho, família, cuidar de todos. E essas questões todas hoje são muito impactantes no universo feminino.
Quais fatores sociais e culturais mais impactam a saúde mental das mulheres atualmente?
Hoje, a saúde mental das mulheres é muito impactada por todos os fatores sociais e culturais. Por exemplo, a expectativa que a mulher dê conta de tudo. Então, ela precisa dar conta do trabalho, da sua casa, muitas vezes dos filhos, relacionamentos, vida social, muitas vezes da sua família de origem, dos seus pais. Ela é muito vista como essa cuidadora e que também tem que não só cuidar da família, mas também de todos os outros parentes, está disponível para tudo. E esse excesso de cuidados e, ao mesmo tempo, tendo que também ter um desempenho econômico, e isto traz uma sobrecarga que é muito grande, tanto de estresse quanto uma sobrecarga emocional em todas essas situações.
De que forma a dupla jornada de trabalho entre carreira e responsabilidades domésticas pode contribuir para o esgotamento emocional feminino?
A chamada dupla jornada, ela, na verdade, é quase uma tripla jornada, né? São os fatores muito importantes para o esgotamento emocional. Muitas mulheres trabalham fora o dia inteiro, quando chegam em casa ainda têm que continuar dando conta das tarefas domésticas, todos os cuidados com a família, e com o passar do tempo, essa rotina pode gerar uma fadiga crônica, que se caracteriza por irritabilidade, ansiedade. Esta sobrecarga, a gente atribui a esse estresse crônico. Esse estresse crônico, ele é extremamente delicado para que a gente possa impactar o neurônio. E essa recuperação de energia, esse estado de recuperação plena, ela é fundamental para a gente diminuir o risco da ansiedade, da depressão e do burnout.
Quais são os principais sinais de alerta de ansiedade e depressão que as mulheres devem observar no dia a dia?
É muito importante nós detectarmos os sintomas iniciais, né? Então, se você começar a ter um quadro de uma tristeza persistente, começar a perder o interesse em atividades que antes você realizava, que te davam prazer, se começa a ficar com cansaço excessivo, irritabilidade, alterações de sono, né? Geralmente a insônia, né, inicial, ou uma insônia assim que se desperta no meio da noite, ou também, às vezes, o contrário pode acontecer, com você tendo um excesso de sono diurno. Mas, além de tudo isso, um sinal muito precoce é o entediamento. A pessoa vai ficando entediada das suas situações de vida. Então, esses são sinais psíquicos de que devem despertar um alerta. Mas, além deles, nós também podemos ter sintomas físicos. Então, as alterações de batimento cardíaco, a sensação de angústia no peito, né? Essas questões básicas de tensão muscular, a pessoa está sempre tensa, dolorida. Essas são situações que a gente deve estar sempre atento a elas, e se não desaparecerem, se elas estiverem persistentes, é sinal de que valeria a pena buscar uma ajuda profissional.
Fases como pós-parto e maternidade aumentam a vulnerabilidade a transtornos mentais? Por quê?
Sem dúvida nenhuma. Essas fases da vida da mulher, onde você tem uma variabilidade hormonal mais intensa, como na época do final da gestação, do pós-parto, da maternidade como um todo, da perimenopausa, aumenta muito, sim, esse risco, essa vulnerabilidade para os quadros mentais. Porque além das alterações hormonais, muitas vezes a mulher também tem uma alteração de sono. Na maternidade isso é muito frequente, nos últimos meses fica muito difícil encontrar um momento e um tempo para se acomodar, né? Depois, no pós-parto, todas as questões com o filho pequeno e mamadas e acordar no meio da noite. E também depois com a perimenopausa e a menopausa, os fogachos e essas situações muito delicadas em que a mulher desperta no meio da noite com calores. Isto é muito terrível e afeta muito o humor de todas as pessoas.
Como o preconceito em relação à saúde mental ainda afeta a busca por tratamento entre as mulheres?
Apesar de todos esses espaços que nós estamos tendo na mídia, de poder trazer essas discussões sobre saúde mental, ainda existe muito preconceito. Muitas mulheres às vezes se sentem culpadas ou com vergonha de admitir essa sobrecarga, acham que deveriam dar conta, que deveriam estar fazendo todas as coisas, isso nem sempre é possível, né? E muitas vezes essa sensação de fragilidade dificulta muito a busca por uma ajuda. Também existe essa expectativa cultural, né, que a mulher seja sempre forte, resiliente, capaz de cuidar de todos, né? E muitas pessoas acabam buscando ajuda depois de muito tempo, quando isso já está numa forma maior, né? O que a gente deve fazer sempre é conseguir reduzir esse estigma, incentivar tratamento, isso seria fundamental.
Qual é o papel do Sistema Único de Saúde no atendimento à saúde mental feminina e quais serviços estão disponíveis para a população?
No SUS existem serviços especializados. Eu sempre sugiro que a pessoa primeiro procure um clínico na sua UBS, né, para que possa ser feito todo tipo de exames, ver se não tem nenhum quadro clínico que esteja concorrendo para que a pessoa não fique bem. Se for necessário, lá da UBS, a pessoa vai começar a ter acesso aos psicólogos, aos psiquiatras, às equipes multiprofissionais e pode ser encaminhada também ao CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial, para situações assim, mais específicas ainda e que exigiriam um cuidado mais intensivo. Esses atendimentos são todos gratuitos e são de boa qualidade, né? E além disso ainda existe o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que oferece uma escuta emocional 24 horas por dia, né, no telefone 188, para quem precisar de alguma situação de conversar com alguém, está passando um momento difícil, o CVV pode ajudar muito também.
Que estratégias podem ajudar as mulheres a cuidar melhor da saúde mental e prevenir o esgotamento emocional?
Cuidar da saúde mental começa com algo que muitas vezes parece simples, mas é fundamental. Nós precisamos ter um tempo para nós mesmos. Então, esse tempo para nós, ele seria um momento que não é tão grande assim, mas é um momento de descanso, de fazer uma atividade física, de preferência algo prazeroso, algo que você goste, um momento de lazer, de convivência social. E se a gente não tiver um tempo no nosso dia para que a gente chama do nosso espaço, algo de muito errado está na nossa rotina. Eu sei que às vezes é o transporte público que é demorado, eu sei também que às vezes a gente está com muita sobrecarga, mas nós temos que ter um tempo para nós. Além disso, outra estratégia que é fundamental é aprender a dividir a responsabilidade e estabelecer limites. Isso é fundamental para manter a nossa saúde mental. Então, conversar sobre emoção com pessoas de confiança, buscar apoio emocional quando necessário, isso é muito importante e pode fazer toda a diferença.